Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos, amém? Bom estarmos juntos mais uma vez na casa do Senhor, bendizendo o seu nome, adorando em todo o tempo. Pegue sua Bíblia, por favor. Vamos examinar as Escrituras. Mas vamos cantar um hino por enquanto? Vamos lá. Jesus quer você bem pertinho dele. Às vezes a gente entra na igreja e está tão longe dele. Quer a tua atenção, teu carinho, teu amor. Vamos falar para ele que também a gente quer ficar perto dele? Vamos lá. Perto quero estar, espiritualmente, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há do que me render e te adorar. Só você e Deus, fale.
Tudo que há em mim
quero te ofender. Está na casa do Senhor. Bendiza, bendiga o seu nome.
Mas ainda pouco eu sei.
Se meu Deus se formará do que ganhei. Sim,
não sou apenas servo,
teu amigo me tornei. Levante a mão com ações de graça e diga, diga.
Te louvarei,
não importam as circunstâncias, Coríntios 11, versículo de 1 a 4, mente corrompida. Segundo Coríntios 11, versículo de 1 a 4, mente corrompida, assentado mesmo, mas de olho na palavra, por favor. Diz assim o texto sagrado, se você encontrou, diga amém. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar o telão. Quisera eu me suportasseis por um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Senhor Deus e Pai, na tua presença nos encontramos mais uma vez, mais uma noite, depois de entoado hinos e louvores a ti, nosso coração se aquieta para ouvir tua voz. Queremos, como Maria, quedar-se aos seus pés, estacionar, parar tudo e te ouvir, Jesus. Queremos ser alcançados pela tua graça e tratados por ti no profundo do nosso coração. Nossa mente precisa de ti. Ela não pode se corromper num mundo corruptível como o nosso. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de todos. É o que eu te peço por aqueles que estão no templo e por aqueles que ainda vão entrar por essas portas, sedentos de ti. Espírito de Deus, age entre nós de forma salvadora, curadora, libertadora, levantadora. Que o Senhor levante vidas essa noite. É o que eu te peço e te oro em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito bem. Aqui estamos vendo o apóstolo Paulo, amigo do noivo. Diga comigo, amigo do noivo. Porque todos aqueles que de fato se preocupam com o que Deus se preocupa com os homens e principalmente com a sua igreja, é amigo de Deus. Está aqui o amigo do noivo e ele mesmo se coloca assim. Porque zelo por vós como zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Está Paulo aqui dando uma palavra à igreja de Corinto, sabendo que cada palavra dele tem uma importância muito grande, porque ele zelava por fazer aquilo que o Espírito o conduzia a fazer. E aí, como amigo no noivo, ele teve responsabilidade de garantir a castidade e a pureza da noiva até o casamento. Há muita gente que tenta defender, ou melhor, resguardar a vida espiritual a bons líderes fazendo isso o tempo todo. E há outros que não estão preocupados com a noiva, não estão preparando para aquele grande dia. Há líderes e líderes, porque ele está reclamando aqui, olha, entrou no meio de vocês pessoas que não estão preocupadas com isso. Que não estão preocupados de preparar a esposa para o noivo, que não estão preocupados de entender que o noivo um dia vai voltar e preparar a igreja, a noiva do Senhor, para isso, para esse casamento. Porque uma boa igreja, ela tem como noivo, ele dá essa oportunidade de ser noivo dela, o próprio, exclusivo, Cristo. Cristo, ele é o noivo. Por mais que alguém pregue, por mais que a igreja seja espetacular, por mais que pessoas sejam muito usadas por Deus, eles só são mensageiros de Deus. O Cristo é, de fato, o alvo de Deus para a noiva. É o encontro da noiva com o noivo. Então, não há espaço para o humano aqui. Precisa haver, sim, a consciência que esta verdade tem que ser garantida. Cristo é o único e exclusivo noivo da igreja. A igreja não está sendo preparada para homens. A igreja não está sendo preparada para o espetáculo, para coisas que não provêm de Deus. A igreja está preparada, está sendo preparada para aquele que virá como ladrão. Então, a preocupação é manter essa igreja com o coração e mente limpa, para que ela não se corrompa, para que ela não se deixe levar por crendices, invencionices ou qualquer outra coisa que entra na igreja. E aqui ele está dizendo que os hereges entraram. Os hereges entraram na igreja de Coríntios e até concordavam que Jesus era o Messias, mas interpretavam a vida, a morte e a ressurreição de Cristo de totalmente diferente do que Paulo pregou. E ele então está requerendo aqui: olha, eu sou o amigo do noivo, que tem a preocupação de te preparar para aquele grande encontro. Esses não são. Hein? Há tantas pessoas que parecem que vão nos ajudar, mas pioram as coisas. E já pensou, entrando em vez de ensino correto, entram com ensino errado? Um ensino errado pode levar milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, para o inferno. Se ele tirar o foco da exclusividade de Cristo, nós podemos levar milhões de pessoas para o inferno. E tem líderes levando. E ele está denunciando isso aqui. Eles estão pregando a vida, a morte, a ressurreição de Cristo, certo? Porque estão contrariando a doutrina que eu preguei antes deles estarem aí. Então Paulo está reclamando que eles fizeram, esses ditos crentes, fizeram que a igreja de Coríntios voltasse à lei. A igreja de Coríntios não desse mais lugar à graça de Deus. E a lei minava as mentes da igreja. Porque, meus irmãos, nós não somos judaizantes. Já falei isso várias vezes aqui. Não temos lei e regras feitas por ter uma obediência só por leis e regras. Nós somos salvos pela graça, não é pela obediência da lei. As leis e regras são importantes numa sociedade que não pode se corromper. Mas Cristo nos tem como aqueles que obedecem espontaneamente à lei pelo amor e pela gratidão. A graça nos fez amar a Deus e a graça nos fez respeitar a Deus. É só você pensar se você gostaria que teu filho obedecesse só de boca. Se lembra daquela parábola de Jesus? Que ele disse que um pai chamou os filhos e disse: filho, você vai fazer isso, isso, isso. Ele disse: vou, mas não fez. E de repente ele falou com outro filho: filho, faça isso, isso, isso. Eu estou só simplificando a parábola. E ele disse: eu não vou fazer, pai. Mas fez. O resultado final dirá se temos filhos obedientes ou não. É claro que na caminhada com Cristo, algumas coisas talvez não tenham sido obedecidas plenamente em mim e em você. Mas ele sabe que o seu desejo é acertar. Acertar a vontade de Deus. Vamos dizer juntos? Acertar a vontade de Deus. Essas pessoas que entraram na igreja de Coríntios corrompiam as mentes deles. Tirava-os da graça para implantar de novo o legalismo, a lei. Se você não obedecer a Deus por amor, se só for por regras, você não é um salvo. Porque o impacto de Cristo na nossa vida transformará qualquer lei em algo que você vai querer fazer com muita naturalidade. Pergunta a alguém que ama se ele não obedece melhor. Falta amor na relação. Cristo resgatou o amor, pregado na cruz por nós. Ele nos atraiu com laços de amor, porque ele nos resgatou do império das trevas, nos tirou da lamaçal do pecado, nos deu vida e vida com abundância. Então a única forma de devolver é amando e sendo grato. Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice. É aquela pessoa grata, sabe? Como aqueles 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Uma pessoa. Então, de 10, um voltou gratuitamente para agradecer. Jesus não disse, volta para agradecer, hein? Então, prestar culto ao Senhor, viver uma vida digna diante de Deus, é demonstração de amor e gratidão. Não é por causa de regra e lei. Não faz isso, não faz aquilo, estamos de olho em você, hein? Olha, o varão vai passar, vai cortar tudo. Meu Deus do céu, tu fica num medo. O amor lança fora o medo. Quando eu amo, ninguém precisa procurar se eu estou no adultério. Porque eu amo. O amor lança fora o adultério. Senão nós temos que aperfeiçoar o amor para não acontecer mais o adultério. O diabo quer corromper nossas mentes, querido. E a melhor forma que ele faz é nos doutrinando erradamente. Tornar a nossa mente pobre. O inferno quer tornar a nossa mente pobre da graça. O inferno quer tornar a nossa mente estragada para Deus. Diga, minha mente há de ser saudável. Aponte para cima, para Deus. O diabo quer tornar a nossa mente pobre. O diabo quer estragar a nossa mente. Olha para mim, não perca o que eu estou falando. O diabo quer estragar a nossa mente, quer corrompê-la. O diabo quer perverter a nossa mente, decompô-la. O diabo quer alterar a nossa mente. Ele quer tirar o que há de puro na nossa mente. Ele quer subornar a nossa mente. Eu te dou um prazer se você parar de pensar em Cristo. Eu te dou tudo para você sair da centralidade do Senhor. Diga, não tem negócio. Diga, minha mente. Diga, é do Senhor. Mas infelizmente há muitas mentes corrompidas dentro e fora da igreja. Por coisa boba. Pensamentos viciantes que não se alinham com o Evangelho de Cristo. Muitas mentes não estão formadas de acordo com os princípios e valores de Cristo. Tornaram-se cristão, mas a sua mente não é. Parece que estão, mas a sua mente já foi comprada. E não foi pelo Senhor. Porque eles estão, mas não estão. Sabe aquela mente que não para? Há tantas pessoas assim, obsessivas. Você está aqui falando e ele está pensando. Ele está aqui, está pensando, e não consegue parar de pensar. A mente dele é obsessiva, é compulsiva nesse negócio. Agora, o problema é que quando a nossa mente distorce completamente a realidade da verdade, O inferno consegue fazer isso, mudar a coisa, como se você e eu só fôssemos salvos pelos nossos méritos. Não somos salvos pelos nossos méritos. Somos salvos pelos méritos de Cristo. Quem vai te salvar até o final é o Senhor. Quem vai cuidar de ti até o final é o Senhor. Ninguém vai se perder, porque o Senhor cuidará de ti. Mas mantenha a sua mente nele. Esse é o seu, a sua e a nossa responsabilidade. Não se deixe corromper. Alguns textos ficam evidentes quando as coisas e as corrupções chegam. Se lembra? Se você olhar lá em Gênesis, por acaso, no capítulo 6, versículo 12, diz: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A corrupção não é de agora. A corrupção é de sempre. A corrupção, irmãos, é uma referência à natureza essencialmente do pecado. O pecado também nos torna alguém que faz com que a gente negue o Senhor na nossa vida. Principalmente o pecado. E aí nós precisamos tomar cuidado. Que a gente pode se corromper por qualquer coisa. Olha para mim. Você e eu podemos nos corromper por qualquer coisa. Tem gente que é facinho, facinho para se corromper. Se lembra de, já deve ter lido, quando Moisés foi buscar as tábuas da lei, 40 dias e 40 noites, lá no monte Sinai, o que estava acontecendo lá embaixo? Só ficou 40 dias fora. Eu vi um filme, foi um tempinho já, é um filme antigo. Ah, é um filme daquele... Eu não vou tentar meu inglês não, porque meu inglês é fraco, meus irmãos. A massa disse que não tem inglês, então é melhor nem tentar. É um aviador que foi e morreu na guerra, parece que tinha morrido na guerra, mas não morreu e voltou. Ele era namorado de uma enfermeira. Pearl? Quem viu o filme? Tu lê Bíblia também? Fica Netflix toda. Aí quando chegou, o cara chegou, o que aconteceu? A enfermeira já estava com? Quem era? O amigo. Tem amigo que é horrível, né, irmão? Então, todo aquele que usurpa a mulher do outro, de fato, não tinha compromisso com o noivo. Que Deus nos dê líderes daqui para frente, que tenham compromissos com o noivo chamado Cristo. E que leve todos a Cristo. Já pensou esse país cristianizado? Já pensou igrejas comprometidas com Cristo? E não com a campanha, e não com as crendices, e não com as mentiras, as invencionices nossas de cada dia? Já pensou centralizado na palavra? Ouvindo o que Deus mandou falar e não o que a gente inventa para falar. Verá saúde na igreja. Está Paulo aqui tentando conter a corrupção. Porque ela chega, meus irmãos, 40 dias e 40 noites lá em cima, próprio Deus falou para Moisés, ó, disse o Senhor a Moisés, diga comigo, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corromper. A A gente se corrompe fácil, meus irmãos. É só alguém dar uma cantada na gente e levar a nossa mente para longe de Deus. Que a tua mente seja cativa a Cristo. Ela esteja presa a Cristo. E não a si mesmo, e não à vontade dos homens, e não à religião vazia. E não ao legalismo, mas a Cristo. Porque quando Cristo chega no meu coração e a minha mente se rende a Ele, meus irmãos, acabou a corrupção. Ninguém mais corrompe o que é a verdade. Porque conhecereis a verdade. Muito bem. Há vários textos que alertam a gente sobre isso. A sociedade que a gente vive está num ritmo assim acelerado de destruição, e você pode notar, não há nada sendo transformado para melhor. Infelizmente, a corrupção impera em todos os sentidos. E isso consome as energias dos homens, consome os recursos dos homens, o tempo dos homens, a capacidade intelectual dos homens. A gente aprende um monte de coisas, mas fora, e que nos leva para longe de Deus. Se aprendêssemos coisas que, de fato, tivessem subjugado a Bíblia, mas isso não acontece. Então precisamos tomar cuidado. Nós fomos salvos para ter uma mente de fato espiritual, não é para ter outra mente, uma mente corrompida pelo pecado, meus irmãos. Diga, eu fui salvo para ter uma mente renovada. Coloca a mão no peito. Para ter uma alma sarada. Para ter um caráter transformado. Levante a mão. E para ter um destino incorruptível. Eu não fui salvo para me destruir, não, irmãos. Eu não fui salvo para ir para o inferno, não. Que salvação é essa? Eu fui salvo para ir para o céu. Se ainda acreditamos no céu, você acredita ou tua mente já foi corrompida? Porque se você, sua mente não foi transformada, ela está corrompida. Por algum ensino errado. Por alguma coisa que tirou você da centralidade de Cristo. Do que Ele fez por mim e por você. Nós precisamos ser salvos sadios, vivificados, renovados, salvos que têm uma alma sarada, um corpo sadio. Quem tem um corpo sadio, diga amém. Amém. Eu não tenho um corpo marombado, mas está sadio. E como é que você transforma uma pessoa sadia? Se o evangelho chegar, eu e você ficamos sadios naturalmente. E se tem uma coisa boa do evangelho, é nos tornar simples. 2 Coríntios 11:3 está escrito, pode ler comigo. Mas receio que... Gente, olha a vírgula. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte do quê? Simplicidade e purezas devidas a Cristo. Muitos de nós somos, infelizmente, vazios de simplicidade, meus irmãos. Chegamos a Cristo e continuamos. Parece que não somos naturais, né? Cristo parece que não teve impacto. Jesus entrou em Jericó, cidade maldita, encontrou um cara maldito, Zaqueu, e disse para ele: desce, que eu vou na sua casa hoje. Lembra desse texto? E aí, o impacto da presença de Cristo foi maravilhoso na casa dele. Vamos ser sinceros. Sabe o que Jesus fez na casa dele? Transformou ele em uma pessoa que não mais ama o dinheiro. Esse é o impacto da presença de Cristo na vida de uma pessoa. Transforma ele numa outra pessoa. O cobrador de impostos, na verdade, o maioral do cobrador de impostos, que pegava uma parcela do dinheiro que já estava superfaturado, infracionado, de impostos, pegava, dava o que César queria, mas tirava o dele pro bolso. Roubou muita gente. O pessoal odiava Zaqueu, mas Jesus chegou na casa dele. E quando Jesus chegou e entrou, sabe o que ele fez? Resolvo no meu coração dar metade dos meus bens. Quanto dinheiro você tem no bolso? Metade dos meus bens. Vamos dizer juntos? Metade dos meus bens. Meu Deus, mexer no dinheiro da gente, só a obra de Cristo. Não ficou só nisso, não. E se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes. Diga comigo. Ele dormiu mais pobre, mas o coração mais rico. Sabe por que você não dá tanta glória? Porque é ruim tirar da minha vida isso. É ruim eu me esgotar pelo Evangelho. É ruim eu trabalhar para que Cristo more mais. Ele que fica do lado de fora. Porque eu não abro mão dos meus tesouros. O jovem rico foi o quê? Pega tudo o que tu tem, dá aos pobres e siga-me. A nossa amizade acabou agora. Porque o impacto de Cristo é maravilhoso, meus irmãos. A igreja está precisando, sabe, ter crentes impactados pela graça gloriosa de Cristo. Você quer mais outro impacto? De repente Jesus saiu e disse: discípulos, vamos do outro lado do mar da Galiléia. Naquele dia, já tarde, diz o texto, eles foram e pegaram os barcos, e vários barquinhos foram com ele. Chegando no meio do caminho, teve tempestade, ele mandou acalmar o mar, aquele negócio todinho, mas a direção era para buscar uma vida lá do outro lado. Um rapaz cheio de demônio, uma legião, e a graça estava ali para alcançá-lo. E quando ele chegou, os demônios já foram botando os pratos na mesa. Por que vieste aqui, Jesus? Porque ele é o libertador dos povos. Porque ele é que impacta a vida. Crentes e gerações de crentes nunca receberam o impacto de Cristo. Porque por isso são tão gananciosos. Por isso são tão mesquinhos. Por isso que dão gotas para Deus, enquanto recebe o oceano de graça. Nós não queremos o impacto de Cristo. Queremos o impacto da religião. Queremos fechar isso aqui de preto, botar um palco cheio de luzes e falar: vamos fazer disso aqui um teatro. Isso aqui não é um teatro, ainda é uma igreja. É a centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo, que precisa alcançar paciência antes que um guri desse da vida mate vidas nas escolas. Se o impacto de Cristo, da gloriosa graça, não chegar no meu e no teu coração, não haverá amanhã diferente. Simplicidade traz descanso à alma. Vamos dizer juntos? O que você resolveu, Zaqueu? Eu quero ser simples e puro para tirar do meu coração tudo que é excesso. Eu não preciso disso, eu preciso de Cristo. Nunca saia da minha casa, Cristo.
no palácio do rei Davi, ele gritou em bom alto som, depois de ter feito o adultério e matado a mulher, o marido dessa mulher: não retires de mim o teu espírito, porque ele que me conduz a uma vida totalmente nova. Cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu. Simples, puro. Simplicidade e pureza está faltando entre nós. Essa mensagem não dá nem sucesso. Porque a gente não quer simplicidade e pureza, a gente quer empresário. A gente quer mostrar ao povo, a todo mundo, que agora nós somos o maior no reino dos céus, é o menor. Então, que Deus nos transforme em pessoas simples. Não vi um glória, não vi nada, mas tudo bem. Que Deus nos transforme em pessoas simples. Você vai ser natural, se for simples, você vai ser natural. Não vai precisar tentar ser o que você não é. Porque o Evangelho é para você mais do que você mesmo. Você vai ser natural, diga, você natural, espontâneo, sincero, franco, generoso, amoroso, sem egoísmo e sem inveja. Levante a mão. E tudo que o céu me dá vai ser devolvido a Ele. Com honra, glória e louvor. Porque a minha alma foi liberta da ganância humana. O que eu quero é que Cristo reine. Bote a mão no peito. Na minha vida. Que a simplicidade do Evangelho de Cristo entre em você e em mim a cada dia da nossa existência. E que você seja livre de todos os demônios que imperam neste mundo corrompido, que estraga a nossa mente e que nos deixa avarentos, mesquinhos, mentirosos, hipócritas. Que Deus retorne a sinceridade no nosso coração. Que Deus faça voltar a simplicidade na nossa alma. E você vai dormir em paz e vai acordar em paz. Porque em paz me deitarei e logo pegarei no sono. Porque o Senhor cuida de mim. O Pai cuida do meu dormir e o Pai cuida de eu acordar. Eu não vou tirar de ninguém. Porque o meu Deus suprirá as minhas necessidades em Cristo. Se deixar, aplaude a noite toda, meus irmãos. Porque Cristo é o autor da nossa salvação. Quer ser simples, tenha tempo para o Evangelho. Quer ser simples, diga: Deus, sim, eu tenho tempo para ti. Eu quero encher a minha mente da tua palavra. Quer ser simples, volta a ler as Escrituras. E o seu pensamento vai mudar. Você está muito longe do Evangelho. Você não a lê como deveria ler. Você não ama as Escrituras. O salmista dizia: quanto eu amo a tua lei. É como destilar dos favos. Eu amo a tua lei porque é um mel. E olha, é a lei. Tenha uma meta esse ano. Volte a ler as Escrituras. Já li um monte de vezes, lê mais. Porque você está lendo outras coisas que estão te tirando de Cristo. Então, Paulo alertou isso. Cuidado para a gente não ignorar o que não pode ser ignorado, hein? Uma geração está ignorando a palavra de Deus.
Uma geração está ignorando a vontade de Deus. E uma geração está se corrompendo. Todinha. Porque o seu coração está longe de Deus. 1 Coríntios 10. Não errei, é isso mesmo. 1 Coríntios 10. Eu estou na igreja de Corinto. Paulo escreveu duas cartas. Versículo 1 até o versículo 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era... Continuando, versículo... Desculpa que o vento passou aqui. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, versículo 6, todos juntos. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, mas eles, como eles, cobiçaram. Deixa eu continuar. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se lá no bezerro de ouro. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil pessoas. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes enviadas por Deus. Nem murmureis como alguns deles murmuraram. Foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você vê aí duas vezes Paulo falando: olha, gente, isso é exemplo. O que aconteceu com duas personagens bíblicos que eu falei aqui? Zaqueu e o jovem que foi, estava com demônios lá em Gadá. Só duas pessoas. Isso nos serve de exemplo, como foi para os judeus na época, o exemplo do que aconteceu desde que Israel saiu entrou no deserto e foi para Canaã. Eles saíram do Egito e entraram no deserto, sofreram tudo o que sofreram, e essa geração, ele estava alertando: não precisa sofrer. Não deixe ninguém tirar da simplicidade de Cristo e da pureza do Evangelho. Nós vamos sofrer. Lute com todas as forças para pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, não a pessoa. Tem gente que sabe pregar o Evangelho assim: vai lá na minha igreja. Você pode melhorar o discurso. Vai lá na minha igreja, porque o Salvador dos homens, que quer te salvar, que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e que hoje está sentada à destra de Deus Pai intercedendo por nós, é o mediador entre Deus e os homens, e Ele que vai voltar, já pregou o Evangelho, está disposto a te levar. Quer entregar seu caminho ao Senhor? O resto deixa com o Espírito. O resto deixa com o Espírito. Você não salva ninguém. Você é o amigo do noivo. Você está cooperando com o noivo para que haja, ou para que a pessoa que está do teu lado se transforme na noiva de Cristo. Quanta ignorância e quantas brechas por aí, meus irmãos. Já estou encerrando. A ignorância pode prejudicar a nossa caminhada até os céus. Já pensou se Deus arguí-lo pelo que você conhece dele? Vamos lá. Vamos arguir o que você conhece de mim. Não pensa que ele não pergunta, não. Jesus pergunta. Vamos ver. Eu te dei um raciocínio, uma mente que guarda muitas coisas. Eu te dei um pensamento sadio. Você não é louco, você não é tolo, você não é insensato. Eu te dei capacidade de raciocinar, capacidade de ser no mundo. Eu te dei capacidade de avaliar, de criticar as coisas. Vou perguntar, que diz as pessoas de mim? Disse Jesus aos seus discípulos. Pergunta. Resposta. Eu fico, tu és Elias, tu és não sei o que lá. Não sei o que lá. E vocês, o que dizem de mim? Arguindo. É, de repente Pedro levantou e salvou a turma, né? Sabe aquele professor que pergunta e você fica todo mundo no ar assim, daqui a pouco alguém levanta e não, é isso, aí você, eu também concordo. Inclusive, professor, inclusive o que, que ele falou ali, você não sabia de nada, você também estava cheio de dúvida. Mas de repente, um tal de Pedro se levantou e disse que todo mundo sabe, de pelo menos eu quero crer que um cristão aqui sabe. Quem é Jesus? Diga, tu és? Ó, tem visita hoje, pelo amor de Deus. Não me envergonha, não. Quem é Jesus? Não foi carne e nem sangue que te revelou. Foi o meu Pai que está no céu. Nós não podemos perder a centralidade de Cristo. Deus não pergunta, não? Abra em Jó. Eu encerro aqui. Jó. Jó 38. Quem é tal de Jó, pastor? Ah, procure, irmão. Antes do Salmo. Se você não sabe quem é Jó, fica vendo filme, novela na Record e não lê Bíblia. Jó 38. Deus precisa nos... Diga comigo. Deus precisa me convencer da minha ignorância. Espero que te convença hoje. Vamos lá. Jó 38, versículo de 1 a 7. Eu nem falei o capítulo? Não, falei agora, né? Tá. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu Jó. Depois disso o quê? De tudo que ele estava lamuriando, de todas as coisas que ele queria morrer. Depois disso tudo. No meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Olha, esse texto... A gente, olha, eu tô para mudar a Bíblia que nós lemos para NAA, que é a nova... nova... Almeida atualizada, que vai melhorar muito esses textos aqui, vai ajudar a gente a beça para olhar e entender esses textos aqui. Agora olha para mim, versículo 2, versículo 1. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este? Eu tenho uma vergonha desse texto, desculpe, tenho uma vergonha. Quem é este que endurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Linguagem do Evandro de hoje. Quem é esse burro aqui? Quem é esse ignorante aqui na minha frente? É o que você está lendo. Quem é esse que muda os meus desígnios e que falam coisas que não tem nada a ver? Quem é esse burro aqui? Gente, a gente não pode ser burro e ignorante. Tem um ignorante da ignorância. É o que não sabe nem que é ignorante. Ele mesmo não sabe que ele está errado e olha, e passa para o mundo que ele está certo. Então o texto diz: Quem é este que escurece os meus desígnios, os meus planos, os meus projetos, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei. E pegou para ele. E tu me farás saber, quer dizer, eu quero saber, vou te perguntar. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Responde. Jó ficou quietinho, assim como você ficou quietinho. Diz-me, se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é o que, se é que sabes? Se é que o sabes. Quem pôs as medidas no fundamento da terra, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre a terra o cordel para medir? Sobre que suas que estão fundamentadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Vou parar aqui, que é muita pergunta. Para o homem só. Eu já estou aqui. Quem? Só tem uma resposta. O Deus Criador. Ele está dizendo o seguinte, perguntas muito claras, e talvez para Jó ficou muito difícil. A ignorância das pessoas nos tiram de reconhecer quem é Deus. Esta pergunta aqui, quem criou a terra? Fala comigo. Você estava lá? Quem mediu a terra, os planetas e todos os seres celestes? Para colocar num lugar que eles estão. Quem fez isso? Também, quem estava lá cantando quando os firmamentos louvavam o meu nome? Quem são os filhos de Deus que estavam cantando lá? Enquanto eu criava todas as coisas. Só essas perguntas já pegam a gente. Os anjos cantavam naquele dia. Glória, glória, glória ao Senhor de toda a terra. Tu és adorado para sempre, santo, santo, santo. Você não sabe? Se você não está sendo transformado, está sendo corrompido. E se está sendo corrompido, você não vai ver nem anjo cantar. Porque o teu lugar não é no céu. Corrupção é no inferno. Um dia, disse Paulo, a trombeta vai tocar. E os que estão vivos vão sair desse corpo corruptível e vai receber um corpo incorruptível. Sem mais a corrupção que está te degenerando, que está te levando para longe de Deus, que está fazendo você aplaudir, fazer o que você quer da sua vida e se afastar de forma ignorante daquele que pode te salvar. Mas ele vai transformar os salvos numa condição incorruptível para viver num céu incorruptível. E os que não foram transformados vão ser corrompidos. E a corrupção está esperando no inferno, porque lá é o lugar que a ignorância será tomada pelo fogo da eternidade. O que Deus colocou no meu coração, eu passei para o seu. Não tenha uma mente corrompida. Ame a Jesus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Porque sem isso, não verás o Senhor. Feche seus olhos. Muita gente apostando na corrupção, muita gente se corrompendo, desde o altar até o alpendre, na própria igreja a corrupção, nas relações a corrupção, na espiritualidade de muitos a corrupção. Estão longe da palavra, longe do Espírito, longe de Deus. E a próxima passo dele vai ser destruir a sua vida, destruir a sua família, porque a corrupção degenerada está corrompendo sua alma. Calma, Deus pode acabar com a corrupção, transformando você em uma nova criatura. As coisas velhas vão passar, eis que tudo se tornará novo, porque Ele é Deus da novidade. Transformará a sua vida em outra vida, antes que a corrupção que degenera, que estraga, que corrompe, te leve para longe daquele que pode se tornar, torná-lo incorruptível. Cristo tem outros planos para mim e para você. A incorruptibilidade, te levar e me levar para uma glória eterna. Você e eu precisamos submeter a nossa mente para Cristo. Volte a ler as Escrituras e amar o Senhor. Você entendeu que Deus quer transformar a sua vida? Você entendeu que Deus quer tirar a corrupção da sua alma? Deus quer sarar teu coração. O pecado degenera a gente. A mentira e a heresia estragam qualquer ambiente litúrgico. A corrupção está chegando de forma violenta neste planeta. E os céus estão chamando a gente para cima. Você entende que não pode sair daqui e voltar a ser corrupto, voltar a ver a morte e a tristeza na sua frente? Jesus pode recuperar seus dias, mudar sua sorte, restaurar sua vida. Se você já perdeu o primeiro amor, é porque alguma coisa também corrompeu tua relação com Deus. Volte ao primeiro amor, para que volte a viver uma vida fervorosa e amorosa com Cristo. Cristo nunca te fez mal, o mundo está fazendo. Cristo nunca te fez mal, Satanás está te estragando, se tornando uma pessoa vazia, corrupta e impura. Jesus quer trazer você para a simplicidade e pureza que há nele. Você entendeu o recado do Senhor para você? Pare de corrupção. Volte para Cristo, para Ele restaurar sua alma, sua vida, sua mente, tudo que você tem e tudo que você é. O inferno está matando possibilidades, mas para isso se manifestou Cristo para desfazer as obras de Satanás e torná-lo uma pessoa completamente outra. Você gostaria? Sente que Deus tocou teu coração? Tocou tua alma? Quer de fato sair daqui mais que vencedor? Entregue-se a Cristo, único Senhor e restaurador de almas. Você gostaria? Onde você estiver, sim, eu quero. Quero entregar meu caminho ao Senhor, confiar nele, e eu sei que o mais ele fará. Aonde você estiver, diga sim, eu quero, levantando sua mão bem alto, e eu vou orar por você. Tem uma, levante bem alto. Tem duas, levante bem alto. Você que está lá em cima, levante bem alto. Eu quero Cristo, eu quero aquele que pode tirar a corrupção da minha vida, a degeneração da minha alma. Eu quero Cristo, levante bem alto sua mão. Que bom que você levantou a mão ou não. Mas me procure no final. Eu vou encerrar o culto, que são 9:05. Nós vamos para casa, mas você que levantou a mão vai me procurar, que eu quero orar por você. Fiquemos de pé.
Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
O que mais? Vamos fazer a oração assim.
E renova, e renova o espírito que nada vale.
Não retire de nós.
Não retire de nós
o quê?
O teu Espírito.
Não, não, não retire, Senhor.
Não retire de nós o teu Espírito.
Quero aprender com meu Senhor. Então diga. Abundante, cuida do meu irmão da esquerda, do meu irmão da direita, do meu irmão da frente, do meu irmão de trás, de tudo que ele significa, de todo o papel social que ele representa no seu trabalho, na sua escola, tudo que ele representa como chefe de família, como pai, como mãe. Não o deixe, mas acampa teus anjos ao redor dele e livra-o do mal. Da onde vier o mal, para o louvor do teu nome. Fecha o dia conosco e nos dê a alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe isso, diga amém.
Amém.
Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, culto de ensino e avivamento, quarta-feira, 19h20. Que Deus abençoe rica e abundantemente.